Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir e o que é que queres que eu faça?
Calma, Francisco, nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Belém. Boa tarde a todos, estamos de volta com um novo episódio do A Priori. Estamos a apenas 15 dias da JMJ Lisboa 2023, o maior evento do ano, e portanto achámos importante trazer ao A Priori a coordenadora dos voluntários da Paróquia de Santa Maria de Belém, Maria João Matos, que nos vai explicar um bocadinho aquilo com que os fregueses de Belém e também os residentes de Lisboa em geral podem contar durante a semana de 1 a 6 de agosto. Maria João, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Durante a semana de 1 a 6 de agosto vão haver inúmeras atividades a pretexto da JMJ, já lá vamos, porque os ânimos começam ainda antes, certo?
Em primeiro lugar, muito obrigada eu pelo convite que me fizeram e por esta oportunidade de dar a conhecer a todos um bocadinho melhor o que vai ser a JMJ Lisboa 2023, numa altura em que ela está à nossa porta. Uhum. Ora, o que é que nós vamos ter diante de nós durante estes dias? Começamos a ter já presentes em Lisboa, e provavelmente algumas das pessoas já se cruzaram com eles, voluntários de vários países que vieram trabalhar para a JMJ, Lisboa 2023. Ou seja, voluntários que responderam àquele desafio do Papa Francisco, que se concretiza no lema das jornadas. Maria levantou-se apressadamente e partiu. Partiu para ajudar Santa Isabel. E estes voluntários levantaram-se apressadamente e partiram. E partiram para Lisboa. E por isso já andarão por aí, nos autocarros, nos espaços públicos, na sede da Fundação da JMJ, a preparar os acontecimentos. Depois estamos a uma semana, ou menos de uma semana, de receber, aqui concretamente na paróquia de Belém, de receber os grupos de voluntários de curta duração. Uhum. E, concretamente, vamos receber voluntários de curta duração no Colégio do Bom Sucesso e no Externato de São Francisco Xavier. E é muito bonito ver, e continuamos com esta ideia de levantaram-se apressadamente e partiram, ver que vamos ter, quer num espaço, quer noutro, voluntários americanos, voluntários coreanos, voluntários vietnamitas, voluntários canadianos, ou seja, um conjunto variadíssimo de nacionalidades que se dispuseram a vir trabalhar para a organização da jornada. E essa é uma das grandes riquezas que a jornada já está a ter. Quando entramos e vamos percebendo isso para a semana, vamos começar a perceber isso cada vez melhor, ou seja, quando nós começarmos a ver todo este conjunto de voluntários a trabalhar nos vários espaços com todas as proveniências, todas as etnias, todas as culturas presentes no mesmo acontecimento, vamos perceber a riqueza da JMJ.
Pois é. E em relação aos peregrinos, já sabem onde é que eles vão estar alojados?
Nós aqui em Santa Maria de Belém vamos ter um conjunto de espaços que estão destinados aos peregrinos. Ou seja, vamos ter peregrinos alojados na Escola Básica do Restelo, assim, em grandes espaços. A Escola Básica do Restelo, vamos ter peregrinos alojados no Secretariado Paroquial da Igreja, na Casa Pia, provavelmente vou-me esquecer de alguns espaços, na Casa Tejo, uhum, que temos o privilégio de conseguirmos dar alojamento a peregrinos com mobilidade reduzida, na Casa Tejo, e é um privilégio da nossa paróquia.
Sim.
Depois, eu vou-me esquecer de algum sítio e daqui a bocadinho já me lembro dos outros. Ou seja, vamos ter vários espaços onde os peregrinos vão ficar alojados e temos já várias equipas a preparar os espaços que vão alojar os peregrinos e a prepararem-se para acolher os peregrinos. Ou seja, estas equipas tem que cada uma a sua a responsabilidade de um determinado espaço e nesse espaço vão tentar, na medida das nossas possibilidades, tentar criar o espaço, um ambiente familiar para acolher os peregrinos, para que eles se sintam perfeitamente acolhidos no nosso país. Ainda não sabemos a nacionalidade dos peregrinos que vamos alojar. Para além destes espaços, vamos ter grande número de peregrinos em famílias de acolhimento,
okay.
Famílias que, com uma enorme generosidade, abriram as suas casas para receber peregrinos de várias nacionalidades e que não sabem quem são. E, aliás, se percorrermos as ruas da nossa paróquia, já temos alguns estandartes
a identificar
estas casas, o que é uma grande alegria. Uhum. E vamos ter chegam dia 30, um conjunto grande de franceses, embora um grupo integre algumas outras nacionalidades,
okay.
De franceses ligado a um conjunto de atividades que vão decorrer na Igreja dos Jerónimos, que a Igreja vai acolher.
Ok. E quantos peregrinos vão estar em Belém, mais ou menos?
Calcula-se que estejam à volta de 1000.
Bem,
alojados por
gente.
Nós. É muita okay. gente.
Ótimo. Ok, então, Maria João, queria agora passar a perguntar-lhe o que é que vai mudar na vida das pessoas durante estes dias, começando por Belém. Então, em primeiro lugar, o que é que vai mudar nos horários da Igreja de Santa Maria Belém? Vai haver alguma alteração nas missas?
Vai. Ora, mas vai só a partir do início da semana das jornadas.
Ok.
Ora, voltando um bocadinho atrás, o que é que vai mudar? O que é que vai mudar em Santa Maria de Belém? Vai mudar muita coisa. Ou seja, Santa Maria de Belém, como aliás a cidade de Lisboa, vai ser invadida por uma onda, mas uma onda de alegria, uma onda de esperança, uma onda de vida. A JMJ é, sem dúvida, o maior acontecimento que alguma vez Portugal realizou e o maior desafio que Portugal tem neste momento.
Verdade.
Mas quando comparado com outro tipo de acontecimentos, eu acho que o que vai caracterizar a JMJ é esta alegria de um conjunto de jovens, grande e muito grande, que vem ao encontro de Cristo e que vem ao encontro do Papa. Vamos ter, é evidente, e por isso pedimos já todas as desculpas, porque de facto isso vai acontecer, ou seja, vamos criar confusão na cidade. Vamos criar confusão na cidade, mas vamos criar, isto estou convencida e acho que posso garantir isto a todos aqueles que nos estão a ouvir, vamos criar uma confusão alegre.
Uma boa confusão.
Vamos criar uma boa confusão. Vai haver, desde logo, para os paroquianos de Santa Maria de Belém, vai haver transtornos em termos de horários das missas. Nós vamos ter, de manhã cedo, celebrada pelo Sr. Cardeal, que vai presidir ao conjunto de atividades que vão decorrer na Igreja, missa às 7h50,
uhum.
Para quem quiser, e aberta a quem quiser assistir,
okay.
Sem problema. E depois a missa da paróquia mantém-se, vai ser apenas celebrada às 19h,
okay.
Ou seja, não há missa da manhã durante o período das jornadas. E às 19h, mesmo assim, no dia em que o Papa vem aos Jerónimos, não vai haver a missa das 19h.
Ok. E isso, quando é que será?
Os paroquianos têm que se prevenir e têm que se ir informando porque para esta mudança de horários.
Ok. E sobre essa visita especial que mencionou, consegue-nos dar mais alguns detalhes sobre essa visita do Papa aos Jerónimos?
Vai ser fantástica. Uhum. Vai ser fantástica. Nós estamos ansiosos para receber o Papa aqui nos Jerónimos, concretamente. E recebê-lo na nossa paróquia, porque vamos recebê-lo de duas formas. Ou seja, no dia 2 de agosto, às 5h30 da tarde, o Papa vem rezar as vésperas com a Igreja Portuguesa aos Jerónimos.
Ok.
E para esse acontecimento serão convidados cardeais, bispos, sacerdotes, consagrados e leigos, representantes da Igreja Portuguesa.
Ok.
E que vão rezar com o Papa. Isto é o primeiro grande acontecimento que nós temos, ou a grande presença do Papa na nossa igreja. E depois vamos ter também e eu não vos quero enganar, mas quinta-feira de manhã o Papa vem confessar à Praça do Perdão, que está instalada em frente do Mosteiro dos Jerónimos.
Ok.
Isso, temos duas ocasiões para ter o Papa entre nós. Maravilha. Aqui bem próximo.
E agora, passando a outros grandes momentos da Jornada Mundial da Juventude, queria falar-lhe sobre a ida do Papa a Fátima, porque muitos falam da expectativa que têm sobre o possível anúncio da beatificação da irmã Lúcia. Quais é que são as suas expectativas sobre isto?
Bem, relativamente à ida do Papa a Fátima, aliás, eu dou um passinho atrás, se me dás licença.
Claro.
Porque relativamente à vinda do Papa a Portugal, no âmbito da JMJ, nós somos, de facto, um país privilegiado. Ou seja, enquanto que noutras jornadas o Papa vai à jornada, para Portugal o Papa vai fazer uma série de coisas.
Uhum.
Ou seja, o Papa tem um programa riquíssimo, porque o Papa quis vir estar com os portugueses. E quis vir estar com os portugueses nos mais variados pontos e nas mais variadas situações. E uma delas é Fátima. A Fátima é, desde há muito tempo, o altar do mundo.
Uhum.
O Papa esteve aqui a presidir as cerimónias do centenário das aparições e foi anunciado agora há muito pouco tempo o aceitar do estatuto da condição de venerável relativamente à irmã Lúcia, o que abre o processo de beatificação. Estou convencida que o Papa não vem anunciar a beatificação da irmã Lúcia na sua visita a Portugal. Mas vem, de facto, reforçar uma coisa que todos nós portugueses sabemos, que é o valor de Fátima e o significado da mensagem de Fátima. E o papel que a irmã Lúcia teve na transmissão dessa mesma mensagem.
Uhum. Ok.
E nesse aspecto, o Papa ir a Fátima e fazer questão, numa altura em que está com problemas de saúde,
uhum,
que até seria razoável e aconselhável que restringisse a sua vinda a Portugal exclusivamente aos momentos das jornadas, dadas a sua condição de saúde, que o Papa queira alargar o seu programa e queira vir a uma série de coisas em Portugal, é extraordinário.
Pois é.
É um grande privilégio para nós.
É verdade. Bem, e agora, voltando aos grandes eventos que vão acontecer aqui em Lisboa durante a Semana da Jornada, queria fazer algumas perguntas relativamente ao Festival da Juventude, que vai ser em Belém, certo?
E não só.
Ok.
O Festival da Juventude é um mega acontecimento espalhado por toda a cidade.
Ok.
O Festival da Juventude é o quê? O Festival da Juventude são peças de teatro. O Festival da Juventude são espetáculos musicais. São conjuntos de testemunhos. São eventos religiosos, são eventos musicais, são eventos teatrais, que vão estar espalhados pela cidade inteira. Por exemplo, um dos grandes pontos do Festival da Juventude vai ser a Alameda Afonso Henriques.
Okay.
Em que estão montados palcos onde vão decorrer uma série de eventos do Festival da Juventude. Também temos, para além disso, vamos ter exposições espalhadas por vários espaços da cidade. Exposições com os mais variados temas e abertas. Qualquer destes eventos é completamente aberto a qualquer pessoa. Muito concretamente, nos Jerónimos, nós vamos ter várias coisas importantes, porque nós vamos ter, é toda uma unidade. E por isso eu vou falar desta unidade, que faz sentido, para depois falar da igreja em concreto. Ou seja, no Centro Cultural de Belém vai decorrer, durante o período das jornadas, um congresso que vai agrupar cardeais e bispos do mundo inteiro para estudar as formas como se propõe a vocação, a vida como vocação aos jovens. E vida como vocação significa eu dispor-me a aceitar o desafio de Nosso Senhor para ser sacerdote, caso o meu desafio seja esse. o aceitar o desafio para me consagrar numa vida de, dentro de uma determinada ordem religiosa ou dentro de uma vida consagrada completamente a Deus, mas também a vida como vocação no casamento.
Uhum.
Ou a vida como vocação como leigos. Ou seja, nós somos chamados a uma vocação pelo nosso batismo. E é isso que este congresso, que vai decorrer no Centro Cultural de Belém, vai estudar como é que se propõe isto aos jovens de hoje. Em paralelo e complementar, está no Jardim do Império a Feira das Vocações.
Ok.
E nas Feiras das Vocações, qualquer pessoa pode encontrar variadíssimos stands onde lhe são propostas as mil e uma maneiras diferentes de estar na igreja. Eu costumo comparar e dizer que o verdadeiro arco-íris é a igreja.
Uhum.
Porque a igreja tem respostas para todas as pessoas. E por isso, se eu gosto mais de determinada espiritualidade, me identifico mais com determinada espiritualidade, ou seja, se eu gosto mais do amarelo, então eu encontro o amarelo para mim.
Uhum.
E não se faz a igreja sem o amarelo, e não chego ao amarelo para fazer a igreja. E por isso eu encontro determinada espiritualidade a que eu chamaria amarelo, encontro outra a que eu chamaria cor laranja, encontro outra a que eu chamaria encarnado, azul, verde, e só este enorme arco-íris, com toda a sua diversidade, dentro da mensagem que é só uma, e do propósito que é só um, que é a igreja, e que vai estar presente na Feira das Vocações. Que vai funcionar em frente do Mosteiro dos Jerónimos. Okay. E no interior da igreja vamos ter um conjunto de atividades ligadas a isto, com testemunhos em várias línguas de sacerdotes, de pessoas consagradas e de casais que vão dar o seu testemunho de como é que se vive a vida como vocação nas várias modalidades.
Okay.
Isto é o que nós vamos ter aqui.
Ok. E quantos dias terá este Festival da Juventude?
O Festival da Juventude, a nível da cidade, abrange a semana toda.
Ok.
Ou seja, só não há atividades do Festival da Juventude nos horários dos eventos centrais.
Ok.
Ou seja, não há atividades do Festival da Juventude na Missa de Abertura, que vai ser na colina do Encontro, ou seja, no Parque Eduardo VII.
Uhum.
Não vai haver atividades do Festival da Juventude na Via Sacra, que também vai ser na Colina do Encontro, ou seja, no Parque Eduardo VII. E depois, no sábado, em que os peregrinos se estão a deslocar para o Parque Tejo. E depois temos a vigília com o Papa, no Parque da Graça, utilizando a designação correta.
Uhum.
E depois, no domingo, em que é em que o Papa vai celebrar na colina do no Parque da Graça, nesses dias não há Festival da Juventude.
Okay.
Ou seja, não há Festival da Juventude, resumindo, na terça-feira à tarde, na sexta-feira à tarde e sábado todo dia.
Okay.
E domingo de manhã.
Ok. E qualquer um pode ir ou é só os voluntários e peregrinos?
Não, toda a jornada está aberta a toda a gente. As jornadas são completamente abertas a toda e qualquer pessoa, jovem, menos jovem, o que seja, que queira participar.
Okay.
Toda a gente tem possibilidade de participar, todos os acontecimentos são públicos e são um desafio para todos.
Uhum.
Rigorosamente para todos. Os peregrinos, e por isso os peregrinos tiveram uma inscrição própria e tiveram a fazer uma preparação ao longo destes anos para a jornada, são o conjunto de jovens que quiseram fazer um percurso de preparação e de formação e de catequese a caminho das jornadas e que vai culminar agora com a jornada.
Okay.
Vai culminar, que é o ponto de partida para novas coisas.
Ok. E agora sobre a missa de abertura, que já falou, será no Parque Eduardo VII, certo?
Sim.
Na terça-feira?
Terça-feira à tarde.
Ok. E a que horas?
Se eu não me engano, deixa-me consultar aqui as minhas cábulas.
Uhum.
Porque eu tenho aqui Tenho medo. Queria dizer mesmo a hora certa. A missa de abertura vai ser celebrada pelo cardeal patriarca, Dom Manuel Clemente, uhum. E é para todos nós também uma grande oportunidade para agradecer a Dom Manuel Clemente os 10 anos que ele esteve à frente do Patriarcado de Lisboa. Como nós sabemos, o Sr. Dom Manuel já pediu ao Papa, e isso vai se concretizar, vai abandonar o Patriarcado de Lisboa, e esta missa de abertura será dos últimos grandes eventos presididos por Sr. Dom Manuel. Okay. A missa de abertura vai ser às 19h, de terça-feira.
Uhum. Ok. E quanto à Via Sacra, será que dia da semana?
A Via Sacra é sexta-feira.
Uhum.
Vai ser presidida pelo Papa Francisco.
Ok.
Vai ser também no Parque Eduardo VII. E vai ser às 18h.
E vai de onde a onde?
Vai ser dentro do próprio parque, ou seja, okay. Os peregrinos na Via Sacra, contrariamente ao que é habitual, e devido ao grande número de peregrinos que são esperados na JMJ, Lisboa 2023, os peregrinos vão ficar parados e a cruz é que vai circulando.
Okay.
Ou seja, nós somos convidados a rezar a Via Sacra, não acompanhando o movimento da cruz, porque se puséssemos todos a acompanhar a cruz, seria uma enorme confusão no Parque Eduardo VII, era completamente irrealizável. Ou seja, mantendo-nos no nosso lugar, nós vamos acompanhando o percurso da cruz e rezando a Via Sacra.
Ok. E quanto à vigília no Parque Tejo, será a que dia?
A vigília é no sábado.
Ok.
E os peregrinos são convidados a, no sábado de manhã, começarem a deslocar-se para o Parque Tejo.
Okay.
Ou seja, vamos ter assim, uma onda de jovens que se vai deslocar de todos os pontos da cidade para o Parque Tejo. E durante todo o dia, não tem propriamente hora de chegada ao Parque Tejo, durante todo o dia nós vamos assistir ou participar, consoante o caso, mas de qualquer maneira, mesmo que participemos, continuamos a assistir a esta onda de juventude em direção ao Parque Tejo.
Sim.
Para a vigília que só começa às 20h45.
Ok. E consegue-me dizer quem é que vai celebrar a vigília e quais é que são as intenções desta vigília?
A vigília vai ser presidida, no que diz respeito à exposição do Santíssimo e à adoração do Santíssimo, vai ser presidida pelo Santo Padre.
Ok.
Isso vamos ter o Papa Francisco a rezar connosco e serão apresentadas na altura as intenções particulares.
Ok.
Não tenho dúvidas, uma vez que isso vai muito ao encontro das preocupações que têm sido as preocupações do Papa Francisco, arrisco antecipar como algumas das intenções a paz na Europa, e muito concretamente a paz na Ucrânia.
Sim.
O problema dos migrantes ilegais e do problema que é um problema que o Papa nos tem chamado muita atenção para a tragédia que é o cemitério em que se está a tornar o Mediterrâneo.
Sim.
Com as travessias dos migrantes ilegais. Estou convencida que o Papa trará para a vigília também o problema, a intenção e o problema, e pôr em cima da mesa a questão da pobreza no mundo, e sem dúvida nenhuma também, porque é uma das grandes preocupações do Papa, a relação intergeracional e o problema dos idosos.
Okay.
E, aliás, é um aspecto muito interessante da nossa jornada, é esta colaboração intergerações que se está a verificar a todos os níveis, ou seja, a começar pelo trabalho dos voluntários.
Sim.
Ou seja, nós temos equipas de voluntários com todas as idades e que estão, quem vá, por exemplo, ou quem tenha ido a Setúbal, ao centro onde se estão a preparar os kits para entregar aos voluntários e aos peregrinos, encontrava, como diz o RG no Tintim, dos 7 aos 77, ou se calhar até mais. E o que é uma riqueza muito grande desta jornada. E não sei se faz sentido ou se ias perguntar depois, mas a propósito desta relação intergeracional e destes desafios do Papa, é interessante falar, por exemplo, do gesto missionário, que os voluntários são chamados a realizar. Não sei se queres falar agora.
Vamos falar agora, sim. Parece bem.
Este é um grande desafio desta jornada também. Ou seja, que os voluntários, nestas semanas em que se estão a preparar para a jornada, e muito concretamente na semana anterior à jornada, que os voluntários levem a jornada aos que não podem ir à jornada.
Uhum.
E por isso os voluntários foram chamados e foram desafiados a levar a jornada às prisões, aos hospitais, aos lares de idosos, ou seja, a todos aqueles que, por diversas circunstâncias da vida, não podem estar nas jornadas, mas com os quais nós queremos viver as jornadas, porque as jornadas são para todos. E por isso, esta atividade, ou seja, cada equipa de voluntários que vai a uma das instituições, as instituições foram distribuídas pelas diversas equipas de voluntários, e cada uma destas equipas vai levar a alegria e a mensagem das jornadas, ou seja, esta possibilidade de encontro com Cristo e de abertura a Cristo, viva eu a circunstância que viver, a estas diferentes populações. E então, tem um aspecto muito engraçado e muito particular, que é os presos, os doentes, os idosos que estejam nestas diversas instituições que nós vamos visitar vão ser desafiados a confiarem-nos as suas intenções que nós levaremos para a missa com o Santo Padre. E este desafiados a confiarem-nos as suas intenções significa pensarem naquilo, nas suas intenções, dizendo ou não, consoante na liberdade de cada um, e materializada numa pulseira que assinam e que nos dão e que nós nos responsabilizamos a usar durante toda a jornada e a levar para a missa do Papa. E, ao mesmo tempo, a receberem, da nossa parte, o desafio a rezar pelas intenções da jornada.
Certo.
E pelos frutos da jornada. E por isso ficarão também com uma pulseira com esse compromisso de rezarem por nós,
uhum,
para que sejamos dignos deste ir ao encontro que o Papa nos desafia, e rezar pelos frutos da jornada, que será de facto, não tenho dúvida nenhuma, uma ocasião para o encontro de muitos jovens com Cristo, jovens ou menos jovens, uma ocasião para conversão de cada um de nós e de renovação da Igreja.
É verdade. Maria João, nestes eventos que implicam uma maior deslocação de pessoas, como é que poderemos ir ao encontro dos eventos? Vão haver transportes públicos ou da JMJ? O que é que nos pode dizer sobre isto?
Lembro-me, foi o Sr. Dom Américo que disse que o melhor transporte em Lisboa durante a jornada é os pés. E isto é o grande desafio para todos. Ou seja, é evidente, e aliás isso já foi anunciado pela comunicação social, está previsto e está implementado um plano de mobilidade.
Ok.
Os transportes públicos para Lisboa e dentro de Lisboa vão ser reforçados. E por isso haverá transportes públicos. Depois haverá também, e isso volto a pedir desculpa como já pedi há bocadinho, porque todos os transtornos que isto vai causar aos lisboetas e a quem visita Lisboa, vai haver restrições.
Uhum.
Restrições em termos de algumas estações de metro que vão estar fechadas quando houver acontecimentos no Parque Eduardo VII.
Ok.
Algumas ruas que vão estar fechadas quando houver acontecimentos aqui nos Jerónimos, e algumas ruas que vão estar fechadas quando houver acontecimentos no Parque Tejo. Até por questões de segurança.
Certo.
Nomeadamente questões de segurança associadas ao Santo Padre.
Ok.
E dos próprios peregrinos. É um desafio garantir a segurança e por isso. E aí, eu estou como o Sr. Dom Américo, o melhor é andar a pé.
É verdade. E agora também uma pergunta sobre um pequeno pormenor que são as nacionalidades. Portanto, como é que vão gerir a questão das línguas? Vão haver missas com os vários dialetos ou vão haver tradutores? Como é
vai
que
haver
vão
tudo.
Fazer?
Vai haver tudo, está tudo para... De acordo com os últimos números que eu tive, e a última informação que eu tive, vão estar em Lisboa 190 nacionalidades.
Okay.
Ou seja, praticamente não há país do mundo que não tenha representantes na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. E a propósito disto, contar-vos um aspecto muito interessante, que foi um projeto que foi lançado pela Fundação da JMJ Lisboa 2023, que foi o projeto das Igrejas Irmãs, e que foi o desafio para que uma das igrejas portuguesas adotasse uma igreja de um país que, pelas mais variadas circunstâncias, nomeadamente por questões económicas, não poderia financiar a vinda dos peregrinos.
Ok.
E então, essa igreja portuguesa, essa paróquia portuguesa, responsabilizava-se por arranjar dinheiro para pagar a vinda de peregrinos. E isto permitiu que venham a Lisboa jovens oriundos de países que nunca viriam de outra maneira, porque não tinham meios económicos. Não consigo agora lembrar assim de nomes concretos, porque muitas vezes são daqueles países assim mais pequeninos, que a gente conhece menos.
Okay.
Mas é extraordinário, esse mapa está na sede das jornadas e vêem-se países cujos nomes eu sinceramente nunca tinha ouvido, mas que vêm a Lisboa. Depois, como é que isto se vai organizar? Quando vêm grupos de peregrinos, normalmente vêm acompanhados de sacerdotes. Estão associados a paróquias várias e vêm acompanhados de sacerdotes. E estes grupos de peregrinos vão ficar em alojamentos vários e podem, ou nas igrejas próximas ou nos próprios alojamentos, celebrar a missa nas várias línguas, em cada uma das línguas. Por isso vai ser uma enorme riqueza, não é que nós consigamos assistir, mas vai haver missas celebradas em Lisboa nas línguas todas. Depois, a nível dos acontecimentos, dos eventos mais centrais ou das questões mais organizadas a nível central, há celebrações em português, como é evidente, e em inglês, em francês, em espanhol, em italiano. Inglês, francês, espanhol, italiano e português. São as 5 línguas oficiais das jornadas.
Ok.
E com isto espera-se responder a todos os peregrinos.
Ok. E a missa de fecho será só para os voluntários, certo?
Não.
Não?
A chamada missa de envio.
De envio.
Vai ser celebrada pelo Papa às 9 da manhã no Parque Tejo. É uma missa para todos.
Okay.
É uma missa para que os voluntários vão estar, muitos deles, de serviço.
Sim.
E que vão estar a trabalhar.
Okay.
É a missa para os peregrinos todos e é a missa para toda a gente que queira ir assistir à missa. A missa está aberta a todos. E é também a missa do envio, ou seja, em que depois de tudo aquilo que recebemos em todo o processo da preparação da jornada, na própria vivência da jornada, seja como peregrino, seja como voluntário, seja tudo aquilo que nós recebemos, o Papa vai enviar-nos.
Okay.
E isso é particularmente significativo numa cidade como Lisboa. Ainda na própria mensagem que o Papa fez para a jornada, o Papa Francisco chamou a atenção para uma coisa. No século XV, XVI, houve muitos jovens portugueses que partiram daqui de Lisboa, precisamente, para levar o Evangelho à África, à Ásia e à América. E muitos deles ficaram por lá. Ficaram por lá porque se estabeleceram e ficaram nas missões e evangelizar e fizeram a sua vida lá. Ficaram por lá porque foram martirizados lá e deram a sua vida para a conversão, para o anúncio do Evangelho naquelas regiões, E agora, a missa do envio, o Papa vai nos voltar a enviar para que, aprendendo com os nossos antepassados do século XV e XVI, nos sintamos outra vez enviados a levar o Evangelho a todos. Levar o Evangelho a todos, que começa muitas vezes na nossa própria casa. Já não é preciso, ou já não será preciso ir para a América, ou para a África, ou para a Ásia, para as grandes missões. O nosso envio começa na nossa própria casa. E no grupo de amigos, nos grupos que frequentamos, na universidade, para quem está a estudar, no emprego que tem, é aí que o nosso... É para aí que o Papa nos vai enviar.
É verdade. E esta missa de envio será o último momento dos peregrinos com o Papa?
É, esse é. Okay. Em que o Papa irá também anunciar onde é que se realizam a próxima Jornada Mundial da Juventude.
Ok.
Depois temos, que é um privilégio, o encontro do Papa com os voluntários. Isso vai ser da parte da tarde, ali no Passeio Marítimo de Algés.
Ok.
Vamos substituir o Nós Alive. E em que o Papa vai querer, o que o Papa quis encontrar-se com todos os voluntários que tornaram possível a realização da JMJ.
Ok. Que maravilha. Bem, e agora chegamos à última pergunta, que é...
Deve ser a mais difícil, aquela que eu não sei responder.
Quero pedir à Maria João alguma mensagem que gostaria de transmitir aos peregrinos, aos voluntários e às várias pessoas que vão estar em Lisboa durante essa semana. O que é que gostaria de lhes dizer?
Ora, o que é que eu gostava de dizer neste momento? Gostava de dizer, em primeiro lugar, aquilo que digo para mim própria, ou que eu digo a mim própria. Temos por diante um acontecimento único nas nossas vidas e na vida do nosso país. E um acontecimento que é único, em primeiro lugar, pelo número de pessoas que está previsto que estejam em Lisboa. Mas também é um acontecimento único no sentido do desafio que nos é apresentado. O desafio que nos é apresentado de participar neste grande acontecimento da Igreja Católica, neste grande acontecimento dedicado aos jovens, mas que é aberto a toda a gente. E o meu grande desafio é que nos deixemos provocar por aquilo que vemos acontecer. Que nos deixemos provocar pela alegria dos espetáculos do Festival da Juventude que vamos encontrar em todo lado.
Uhum.
Que vamos espreitar. Que tenhamos esta curiosidade. Vamos espreitar. Vamos assistir. Vamos deixar tocar por isto. Vamos que isto sirva também para nos interrogarmos a nós próprios. Ou seja, o que é que faz com que um milhão e meio de peregrinos que está previsto abdique de uma semana das suas férias em agosto para vir para uma cidade europeia, que é uma cidade lindíssima, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, mas que deve estar intransitável e impossível de visitar, que venha para uma cidade europeia para um encontro com o Santo Padre, com o Vigário de Cristo. E que isto seja um motivo de curiosidade, de abrir os olhos, de pensarmos cada um de nós porque é que isto acontece, o que é que leva esta gente a mover-se desta forma. E que perguntemos. Nós temos aqui na nossa paróquia o privilégio de ter, por exemplo, a Feira das Vocações. Ir aos estantes, falar com cada um dos que lá está, perguntar o que é que é aquilo, o que é que os levou a estar ali, o que é que os levou a viver daquela forma.
Certo.
E, em última instância, temos ali não sei quantos padres a confessar ao lado. Acercar-me de um dos padres e não necessariamente para me confessar, sim, senhor, se eu quiser, mas não necessariamente, mas para fazer as perguntas que tenho para pôr. Ou seja, deixar-me interpelar por isto, deixar-me provocar pela jornada.
Uhum.
É o meu grande desafio.
Maria João, muito obrigada pela sua mensagem e pela participação. E chegámos então ao fim deste episódio. Hoje despedimos-nos também dos nossos ouvintes. Chegámos ao último episódio do A Priori. Muito obrigada a todos os que nos têm acompanhado e agora cabe-nos a nós também acolher a jornada e passar o testemunho ao próximo país anfitrião. Aproveite esta semana porque é uma verdadeira graça de Deus e lembrem-se que há sempre um pró-jornada. Continuem a alegria da fé que vamos viver durante esta semana e levem Jesus a todos. Levantem-se e ponham-se ao serviço, por favor. Obrigada a todos e um bom dia. A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer, porquê é que vai acontecer, porquê é que é importante eu ir e o que é que queres que eu faça?
Calma, Francisco, nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Belém.